segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuidade ao nosso estudo, nós estamos no capítulo número 5, Influenciação. E está sendo bem interessante todas essas orientações que o André Luiz está passando para a gente, porque ele fala da situação, e geralmente a situação é uma situação assim problemática, que nos traz muita dor. Por quê? Porque nós descuidamos do nosso pensamento. Com isso, atraímos espíritos com energia muito pesada, muito densa, e essa associação reforça o nosso lado ruim, a nossa sombra, as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas ansiedades. Com isso, vamos ficando mais fortalecidos nas dores da ansiedade, do medo, etc., do ciúme, de tudo, né? Porque quando nós... sentimento nosso é uma tomada esperando algum plugue, esperando algum espírito se associar e fortalecer. Então, quando estamos vibrando no bem, pensando no bem, atraímos naturalmente espíritos trabalhadores que também querem o progresso, e fortalece e nos deixa assim bem com vitalidade. E isso eu sinto muito na pele, naquele dia que às vezes você está meio com preguiça, ou é um dia que está chovendo, ou é aquele dia que você, no dia anterior, você dormiu mais tarde, e aí fica meio desregulado teu horário, e você acorda assim meio com preguiça mesmo. Mas na hora que eu rezo e peço para o meu mentor estar ali, me fortalecer no trabalho, me dar ânimo, disposição, parece uma coisa mágica.
E o bonito é que quando a gente acaba de realizar a tarefa, a gente fala assim, meu Deus, estou melhor do que eu cheguei, né? E a gente até agradece a Deus por ter conseguido fazer aquela tarefa, porque se não tivéssemos feito, com certeza talvez seria aquele dia de... meu trilopato falava que são as chamadas férias de lagarto. O que é isso? É aquele dia que a pessoa fica deitada, levanta devagar, arrasta, aí liga a televisão, não quer, e liga o som, não quer, e pega o livro, não consegue ler, e no final a pessoa fica muito mal, porque passou um dia sem nada produtivo, não é? Então a gente vê o quanto essa postura de oração, essa postura de pedir ajuda, de querer fazer, entender que o sentido da vida não é pra gente ficar deitado o dia todo, desnecessariamente, não é?
Isso, e na hora que a gente faz esse pedido, porque a gente pode ficar reforçando a preguiça, tipo, isso. Ah, eu tô com muita preguiça, nossa senhora, que dia. E com isso, nós trazemos a nossa influenciação, né? Ali, nós vamos fazendo um pacto, assim, um pacto silencioso, e aquilo vai nos reforçando. E quando a gente começa a ficar, dinamizar a situação, a menos que a pessoa esteja com problema de saúde, esteja com anemia, esteja adoentada, mas mesmo assim, não se fortalece na doença. Pede ajuda para que os remédios façam efeito, para que os remédios dê vitalidade ao organismo. Então, o seguinte, tudo que a gente pensa, há uma associação, há uma sociedade nos nossos pensamentos. Todos os nossos pensamentos, nós temos sócios com ele.
E aí, quando você fala em sociedade, associação, eu estou lembrando que na América, essas unidades anônimas, né, surgiram lá. De narcóticos, alcoólicos, né? Os comedores, tudo isso, a base foi dos alcoólicos anônimos. Então, eles têm uma sociedade muito interessante, que são os bagunceiros anônimos. O que é isso, né, gente? O grupo de psicólogos chegou à conclusão que a desorganização é uma compulsão, é um vício como outro qualquer. Aqui no Brasil, a gente não tem essa sociedade. Mas existe um livro muito interessante, que é o Organize-se. é da Dana Summer, parece o nome dela. E é assim, tem o outro pequenininho que é Organize-se do Minuto, em que ele vem tratando essa questão dessa compulsão para desordem, para tudo na vida. Então tem um lema que é esse, assim: você tem um quarto para arrumar, mas aí a criatura que é desorganizada, ela coloca assim: ah, mas é muita coisa para fazer, né? Não vai dar para fazer isso de jeito nenhum. Ou então ela começa a adiar, fala assim: um dia, quando eu tiver tempo, quando for feriado, quando me aposentar, eu organizo. Então ela fala assim: comece por uma gaveta. Marque na sua agenda assim: eu tenho 15 minutos para organizar essa gaveta. E ela até fala: coloca um despertador, tira tudo da gaveta. E quando der 15 minutos, você vê o que que você conseguiu arrumar, o que que você jogou fora, o que que você guardou e o que você vai doar. E aí você para ali. O que, que acontece, gente? Aí em 15 minutos você, ah, não, agora que eu já comecei, deixa eu fazer mais um pouquinho, pelo menos essa gaveta eu vou deixar arrumada. E ela fala assim: daqui a pouco, magicamente, você vai ver que o quarto está todo arrumado. Por que, que eu falei isso? Porque essa questão, às vezes, do trabalho do bem, né? Ah, eu não consigo começar, eu fico muito cansado, eu tenho desgaste, eu vou dando desculpas. Mas aí vamos fazer assim: uma vez por mês, eu vou dedicar meia hora para uma tarefa voluntária, uma vez por mês. Gente, aquilo vai ser tão bom que daqui a pouco eu vou ver que eu posso ter essa meia hora toda semana, e daqui a pouco eu vou até multiplicar na minha semana essas horas, dado o retorno de bem-estar que isso vai me dar.
Porque se nós fizermos a nossa agenda diária, nós vamos ver que tem longos períodos de ociosidade.
Muito.
E esse período é que nos causa doença. Eles nos causam doença mental, emocional, psicológica, física, porque a medicina está aí justamente explicando isso. E nós podemos transformar essa ociosidade...
E dá licença, e as obsessões também, né?
Isso.
É nessa hora vazia, não é?
Isso. E a gente pode transformar esse momento em algo produtivo para nós. A deusa comentou sobre arrumação. Tem pessoas realmente que deixam tudo muito bagunçado. Quando a gente convive com um lugar bagunçado, você entra no seu closet, está sempre bagunçado, você abre seu armário, está tudo bagunçado, a sua bolsa é totalmente bagunçada, o seu carro, e isso vai dar um reflexo na nossa mente. Nós costumamos ficar ali com as coisas bagunçadas, a nossa mente começa a ficar também desarranjada, ela fica bagunçada e os nossos pensamentos também, porque o meio tem uma influência muito grande também. Na hora que você começa a organizar as coisas, você vai perceber que automaticamente você vai organizando a sua mente. Então, sempre quando você olhar para uma gaveta muito bagunçada, um local muito bagunçado, tente imaginar a sua mente daquela forma, completamente bagunçada. E veja qual o mal-estar que isso causa em você. Porque às vezes a gente fica convivendo no dia a dia e a gente não presta atenção que aquilo está causando o mal e a gente nem percebe que é
isso.
Aquilo. É a situação, às vezes você está com um sapato apertado e não está se dando conta do incômodo que ele está causando. Às vezes você está com uma roupa apertada que quando você tira, você...
respira, né?
Alivia. Então, a proposta do André Luiz é sempre numa organização mental, porque na hora que a gente vai organizando a nossa mente, toda a estrutura vai tendo um reflexo na nossa vida. E um dia a dia bem organizado, bem proveitoso, dá um bem-estar muito grande.
E um rendimento, né? Porque a gente às vezes fala assim: ué, mas como é que o fulano consegue, né? Uma vez alguém virou e falou assim: deusa, como é que você consegue estudar? Como é que você consegue
que horas
ler,
você,
né?
Que
porque
horas você lê?
Que você pega pra isso? Porque as pessoas que convivem sabem do dia a dia, né? Que não é aquela questão de você ficar em meditação o dia todo no quarto com a refrigerada. A nossa vida não é essa, né?
É.
Então, como é que você consegue? E aí a gente vê que é tudo uma questão de ordem, que vai dando prioridade, você vai abrindo espaço até pro lazer, gente. Tem gente que fala assim: ah, mas eu fico no estresse só, porque afinal de contas eu trabalho, trabalho, trabalho. Se a gente organizar, a gente vai ter tempo de ver aquele filme, a gente vai ter tempo de conversar com aquele amigo, vai ter tempo de ir a um show, a um teatro, ou até mesmo fazer uma leitura por lazer. ler uma revista, alguma coisa, né, que vá trazer a recomposição para se trabalhar com mais qualidade, não
é? É isso mesmo. E com isso a gente vai treinando a nossa mente. O tempo todo ela está em treinamento. E aqui nesse capítulo, influenciação, voltando só um pouquinho do ponto que nós paramos, o André Luiz fala o seguinte: compreendi uma vez mais a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas. A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando-a. Isso é um ponto muito importante, porque o nosso pensamento, ele purifica o ar. Ele purifica todo o ambiente. Isso é de uma profundidade muito grande. Essa frasezinha que ele fala, a prece, a meditação elevada, o pensamento edificante, refundem a atmosfera, purificando-a. Só isso aqui daria um seminário.
Bom, e eu repito aquela ideia daquele livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Ele fala que é uma cartilha da vida espiritual, do mundo espiritual. E é um livro no formato, o meu é um formato pequenininho, mas as lições são interessantes quando ele fala, né, que a mente é como se fosse um espelho. Olha que coisa interessante. O que que o espelho reflete? A imagem a que se dirige. Então, se eu coloco esse espelho para baixo, para a lama, para a imperfeição, para a dificuldade, o que é que eu vou refletir? A lama, a imperfeição, a dificuldade, isso vai contaminar o meu ambiente. Mas se eu reflito para o alto, né, para a luz, para a beleza, para a boa vontade, para a alegria, ele vai refletir isso e vai refletir para todo mundo ver. Então, na verdade, como a Berenice estava falando aqui, o ambiente vai mudar.
Tem um livro que se chama Mergulhando no Mar de Amor. É a vida de Fabiano de Cristo, o autor é César Reis. O livro Mergulhando no Mar de Amor. Então, fala muitos detalhes da vida de Fabiano de Cristo. E tem uma... Ele fala, né, sobre, foi um grande amigo de Francisco de Assis, o Fabiano de Cristo, e ele fala uma oração, ele fala o que, que o Francisco de Assis falava sobre oração. Então, o Fabiano de Cristo, ele narra que o Francisco de Assis costumava falar que oração não é pedir e pedir. Deus não é uma pessoa que resolva fazer ou não fazer, atender ou negar. Não é um pedido que fará mudar os acontecimentos. É a mudança vibratória da pessoa interessada que pode mudar o fato que estava para acontecer. A misericórdia divina se faz na medida em que, através da oração, a pessoa modifica sua frequência de pensamentos. Porque às vezes as pessoas falam assim: puxa, mas eu oro, parece que Deus não me ouve, nada acontece. Mas não é pedir, porque Deus não fala, não, já que você está pedindo muito há 3 dias, né, você é muito insistente, perseverante, então eu vou te atender, tá?
E tem gente que interpreta isso, hein? Tem pessoas que falam assim: clama, porque tem uma fala, uma parábola de Jesus, que ele fala daquela criatura que foi, pediu, e inoportunamente... E aí a criatura cansada acabou atendendo o outro, né? Só que a questão do pedir que Jesus fala lá, a criatura estava com uma real necessidade e ela se preparou, se predispôs a repetir. Que é isso? É o trabalho. Não é o fato de eu gritar, não é o fato de eu exigir que vai me dar direito à resolução do pedido. Até porque quando eu peço, eu estou pedindo para alguém que sabe mais do que eu. Quando eu peço para alguém que sabe mais do que eu, a resposta não vai ser a minha, né? Vai ser a melhor resposta. Uma resposta melhor que a minha. Então é um hábito que a gente não tem.
É
de
isso.
Confiança, né?
Exatamente. Então, como ele está falando aqui, é a mudança vibratória da pessoa interessada que pode mudar o fato que estava para acontecer. Então é a nossa atitude interior é que vai fazer toda a diferença. Por isso que na oração a gente deve sempre entregar. como o Mileco falava, né? Entrega, agradece, confia. É isso que a gente tem que fazer. Olha, Senhor, que seja feito a Tua vontade, que seja melhor para mim. Mas me dá forças e me dá coragem e me dá sabedoria para poder passar por essa situação. Me ajuda a ter aceitação, que está difícil eu aceitar. Está difícil eu compreender. Me fortalece, me ajuda. Isto é uma oração. Isto vai fazer com que a pessoa se sinta o quê? Fortalecida. Porque nós precisamos passar pelas nossas dores, porque, na verdade, elas são frutos do nosso passado, frutos das nossas atitudes. Isto é que a gente tem que entender. Quando a gente entender esta situação, todo o nosso sofrimento, ele vai ter um outro valor, uma outra ótica. Porque a gente vivencia as nossas dores, o nosso sofrimento, como algo imposto. Deus está fazendo isso comigo. Porque a gente não se conscientiza, a gente não entende que isto, nós mesmos, é que causamos toda essa desgraça, esse sofrimento, essa dor. E pode-se falar assim, poxa, mas e as criancinhas que já nascem com esse problema? Sim, ela é criancinha agora, nesta vida, mas ela é um espírito imortal. Ela está trazendo aí toda uma bagagem. E a gente tem que ver que tudo é fruto nosso mesmo. E até essa família que está acolhendo essa criancinha que está passando por problema, também tem uma ligação no passado. No fundo, todos nós temos ligações, todos. Ou uma ligação intimamente ligada ao lado negativo, ou então uma ligação simplesmente por amor. Lembram do livro Nosso Lar, que a mãe do André Luiz, que já é um espírito bastante avançado, que ela fala para ele que ela iria nascer novamente, ela iria reencarnar, casar com o mesmo marido, o pai do André Luiz, que o André Luiz fica bobo. Como é que ela vai aceitar isso? Porque o pai dele passou a vida inteira com uma dupla vida. Né? Para a sociedade ele tem uma vida, mas na sua intimidade ele era um camarada acostumado a mentir. E aí ele tinha amantes e mentia para essas amantes, mentia para a família. Então ele viciou a mente dele na mentira. E a mãe do André Luiz, que é um espírito superior, ela fala, olha meu filho, eu vou reencarnar, vou tornar a casar com seu pai e vou ter como filha as duas amantes do seu pai. Óbvio, se a gente analisar essa família, vai ser uma família desajustada. Vai ser um homem complicado, com duas filhas que foram as suas amantes no passado, que confiaram em suas mentiras. Então, nós podemos fazer uma avaliação assim, olhando para a mãe do André Luiz. Nossa Senhora, o que essa mulher deve ter feito no passado para sofrer tanto e merecer uma família desse jeito? Olha como a gente não sabe nada.
Por isso Jesus falou, não julguei. A gente não tem noção do vamos dizer assim, da trama da vida de cada um, né?
Exatamente. Então o importante é perseverar ali na nossa dor, pedir muita ajuda, pede ajuda para vencer, para compreender a situação. Senhor, o que que eu tenho que aprender? O que que eu tenho que fazer? Me ajude, que quando a gente se coloca desta forma, a ajuda vem. Porque isso aqui está bastante claro, tanto nas informações do André Luiz, tanto nas informações do Fabiano de Cristo. Mas nós temos primeiro, sempre, que aquietar a nossa mente, pela prece, pela meditação, pelo pensamento edificante. E isso é um treinamento que a gente vai fazendo. E ele continua. O instrutor Alexandre interrompeu-me as íntimas considerações, exclamando: olha, André, a modificação, evidentemente, é inexprimível. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração, e a via pública, repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares. Quer dizer, abrindo um parênteses aqui, ele agora vai começar a fazer um paralelo sobre o que acontece na rua. No meio da rua, com as pessoas comuns. Quando nós...
Com a gente também, quando sai de uma sessão, né? Ele vai começar a ver isso. O que é isso?
Exatamente, exatamente. Então, o pensamento, André, elevado, santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Percebe, gente? Como o nosso pensamento, ele produz propriedades elétricas. Por isso que geralmente a gente se sente bem dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita. Eu tive a oportunidade a Portugal e eu fui visitar lá Fátima. É impactante. Independente do comércio monstruoso que há à volta, na hora que você começa a se encaminhar para a igreja, que tem um pátio muito grande, e nós fomos, éramos três casais, todos três espíritas, então a viagem toda, a conversa estava assim muito edificante, a conversa estava assim maravilhosa. Isso já proporcionou uma sensibilidade para todos nós. Quando nós estacionamos e entramos assim no santuário mesmo, foi uma questão física, porque as seis pessoas fisicamente sentiram o impacto da vibração.
Estou lembrando de Margarida, o Tivo, né? O grupo do Leão Denis, quando foi, eles falaram a mesma coisa, né? Ele até o tipo assim, pode ser de pedra, mas sente. Né? Porque é algo físico.
Isso.
Não é algo assim de uma sugestão. Ah, eu acho. Não é eu acho, não. A pessoa entra, já aquilo. Por quê, né? Está impregnado de oração, né? Isso. Está impregnado de gratidão. Aquelas pessoas que às vezes fazem um esforço muito grande. Eu vou lá à Fátima para agradecer. Então, e vamos pensar na falange dos trabalhadores, na multiplicidade de espíritos que estão ali naquela movimentação, amigos de Maria de Nazaré. Então é algo, é físico mesmo.
Exatamente, e a gente consegue sentir. E às vezes, eu trabalhava no centro da cidade, e lá tem o Mosteiro São Bento, tem aquelas igrejas antigas na 1º de março, e na hora do almoço, às vezes eu saía andando e entrava em alguma igreja daquela. E eu ficava observando algumas pessoas que vinham na rua aflita. Teve um dia que tinha um rapaz, tinha uns 40 anos mais ou menos, ele vinha com a pasta e você percebia assim, a aflição no rosto dele. E ele estava vindo na minha direção. E aí ele parou, voltou e entrou na igreja. Eu entrei atrás para eu ver o que ele ia fazer. Ele entrou, sentou, mas ele chorou. E eu fiquei um pouquinho atrás, eu fiz uma prece também envolvendo ele. E quando ele saiu, eu estava sentada, então eu vi na hora que ele saiu a mudança do semblante dele. Então, quantas pessoas buscam nas igrejas, nos templos que estão abertos, esse conforto? E lá, óbvio, em qualquer religião, que onde tem culto para o bem, onde há pedidos, onde há entregas, onde há resignação, isso aí, em qualquer religião, o ambiente fica o quê? Fica impregnado. E o Divaldo conta um caso na Bahia, no Baixo Meretrício. Ele estava indo, inclusive chamado de uma moça que trabalhava lá no prostíbulo, e ele estava indo e ele passou por uma igreja. Quando ele olhou, tinha um espírito na porta, e esse espírito acenou para ele, e o Divaldo entrou na igreja, e o espírito falou que a tarefa dele era ficar influenciando aquelas moças e os rapazes e os senhores que iam ao prostíbulo, convidando, porque a igreja ficava aberta até tarde da noite, e ele ficava ali, cada um que passava, ele ia lá no ouvido e falava: meu amigo, entre um pouco na igreja, vamos orar, vamos pedir força. E ali ele conseguia resgatar muitas pessoas, fazer muitas pessoas refletirem. E o Divaldo falou que na hora que ele entra na igreja, era uma igreja muito rica, porque tinha muito ouro, era uma igreja importante, ele viu. No primeiro momento ele viu a riqueza, no segundo momento é como se aquela riqueza não existisse, e ele percebeu toda a condição fluídica, toda a atmosfera que estava ali, e a quantidade de espíritos ajudando, trabalhando, conversando mentalmente com cada pessoa que entrava ali. Então, isso é para que todos nós vamos respeitar todos os templos religiosos e sempre saber que em qualquer lugar onde há a oração, fica, como ele está dizendo aqui, é uma questão elétrica, propriedades elétricas ficam impregnadas no ar. Muita paz a todos.
Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.